Ouvintes da Rádio Alto Minho, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana na vossa companhia aqui na antena da Rádio Alto Minho, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Obrigado, Maria do Céu, por estar de novo connosco. Estamos ainda no início do ano e vamos agora, nesta emissão, ter a oportunidade de olhar para trás, olhar para 2025, em dois programas que vamos fazer sobre a retrospectiva do ano passado. E, neste caso, pela retrospectiva dos acontecimentos a nível nacional.
É verdade. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. Estamos nem mais um ano e nós decidimos fazer ou tocar em alguns pontos que foram importantes no ano passado, até porque há coisas que são realmente importantes e que nós não deveríamos esquecer, e com o tempo e com a nossa vida nós tendemos a esquecer, e eu acho que nunca é demais fazer uma reflexão e ficar com alguma ideia. No ano passado, uma das coisas que mais nos pegou de surpresa foi o apagão. Nós, de repente, eu lembro-me, nesse dia eu estava em Braga, tinha saído de levantar um telefone e uns AirPods que numa loja que arranjam isso, e de repente parei no semáforo e o semáforo deixou de funcionar. E a partir daí foi aquela noção de não saber o que é que se está a passar, e depois todo o drama e todas aquelas notícias
que
vão...
Toda a gente pensou que seria uma coisa momentânea.
Sim, sim. E o tempo, e esperar, e depois eu estava... ia fazer ozônio, então tive que esperar mais 5, 10 minutos e nunca mais vinha à luz. Está tudo ligado, como sabem, à eletricidade. Mas, acima de tudo, nós deveríamos pensar... E não é ser nem antiga, nem ser cota, nem um pouco mais ou menos, mas realmente a nossa dependência à energia elétrica. E como nós ficamos completamente à toa sem a energia. Nós não temos nada, nem carregadores, nem... pronto, eu estou a falar de coisas simples, até as coisas complexas em termos nacionais, aquilo que provoca a falta de energia elétrica. E a não preparação, digamos assim, a nível institucional e do país, a nossa preparação para as falhas de energia. É claro que, em termos macro, nós temos coisas importantes, tipo hospitais, coisas mega complexas, operações e tudo isso que...
Num primeiro momento tudo funciona por causa dos geradores, mas num primeiro momento.
Num primeiro momento, porque eu vejo que há situações em que há geradores, mas com o facilitismo e como nunca aconteceu, não há, digamos assim, uma supervisão periódica para ver se as coisas estão a funcionar, se tem
numa combustível. Situação prolongada seria muito grave.
Muito grave. De qualquer das formas, eu acho que houve também, depois, aquela ideia fatalista e dramática e complicada de termos... águas, de termos papel higiênico, e lembro-me das coisas mais engraçadas, que uma das coisas que mais rapidamente se vendeu foi o papel higiênico nos supermercados. Houve aquela correria brutal para comprar bens de primeira necessidade e outras e não sei o quê, mas realmente...
Neste caso até foi papel higiênico e as lanternas.
E as lanternas.
Agora, de repente, há lanternas em todo lado.
Agora, sem ser dramático, eu acho que nós que devemos ter alguma preparação nas casas, porque eu acho que é isso que nós devemos aprender.
Já agora, Maria, só deixa-me fazer aqui uma parte, porque isto teve origem numa falha no sistema elétrico espanhol.
Sim.
E atenção, porque daí para cá já tinha acontecido situações de quase ruptura
iminente,
novamente. Não é nada descabido dizer que poderá voltar a acontecer.
É verdade. Sem ser fatalistas e dramáticos,
sim,
porque
sim.
Há sempre aquela ideia da conspiração e pronto. E acho que nós devemos manter alguma sensatez e algum equilíbrio neste tipo de acontecimentos. O que nós temos que aprender é que realmente devemos ter algumas reservas, não bunkers, nem essas coisas todas, pronto, e por aí fora, mas acho que devemos ter algum cuidado em termos de precaução de algo que possa acontecer, tipo lanternas, tipo, não para muito, mas eu acho que é importante ter algumas baterias, ter algumas, nem, queridos ouvintes, não é no ponto de vista dramático, mas no ponto de vista de nós termos alguma coisa em casa para...
E já agora também não uma dependência totalmente elétrica, por exemplo, para a alimentação, porque eu, por exemplo, tive que ir... Quer dizer, comida a outro sítio, porque tinha tudo elétrico em casa e devemos ter sempre uma alternativa.
Verdade, porque nós agora temos a tendência a termos tudo elétrico e depois chega um ponto que falha alguma coisa e nós nem sequer temos como cozinhar. É importante também, eu acho que ter umas velas em casa é sempre interessante, porque dá sempre jeito em todas as circunstâncias.
E aromático,
até. Exato, e aromáticas, ou não, cuidado com os aromas, mas pronto. E eu acho que nestas questões nós temos que realmente pensar. Isto faz-me lembrar um filme que eu vi, que eu acho que é Transcendence. Eu acho que, se puderem ver, por favor, vejam, tem a ver também com um apagão em termos planetários e aquilo que era importante, que era tudo que é da internet, tudo que é... É engraçado que os computadores nesse filme passavam a ser a impedir as portas de bater, ou seja, passaram a ser não importantes, mas para as portas não baterem por fora. Por isso, queridos ouvintes, nós em cada momento que estas coisas acontecem, e tal como a Covid, que num determinado momento fazem pensar, mas que rapidamente são esquecidos. Acho que nós realmente devíamos aprender algumas coisas e ficar com as lições mais importantes em termos de precaução, sem exageros, mas algumas coisas para uma questão de sobrevivência num determinado momento.
Foi um acontecimento importante em abril de 2025.
Para mim acho que foi o acontecimento, foi esse, e nós vamos falar de alguns também que é importante, que são importantes, mas realmente foi o que me ajudou a repensar realmente, não em termos catastróficos, mas em termos da nossa dependência até na própria casa de ter alimentação ou não. E pronto, isto realmente faz-me pensar, e acho que deveríamos ter sempre algumas alternativas à mão. Depois, queridos ouvintes, eu acho que em termos nacionais e da política, o ano passado, aquilo que houve foi uma estabilidade incrível, que levou realmente a eleições antecipadas e que...
Instabilidade
política. E que realmente nos faz pensar em termos de direção e em termos de até das nossas bases e das nossas ideologias, o que é que realmente faz sentido, e às vezes estarmos presos a um partido também impede-nos muito de pensar ou de ter uma abordagem muito mais ampla. Isto levou a nossa instabilidade política. E eu vou pedir desculpa se por acaso pareço partidária, mas não é. Eu sou contra os extremos, tanto da esquerda como da direita, e esta instabilidade política acaba sempre por dar espaço a que os extremos ganhem importância e relevância e até algum poder. Porque é muito fácil haver descontentamento, é muito fácil uma pessoa debater a justiça social, é muito fácil debater ou então chamar a atenção para tudo que está errado. O que é difícil é mostrar ideias e ações para se resolverem algumas coisas. A mim assusta-me um bocadinho este poder que a direita ou a extrema-direita, ou seja, aquilo que for, que vai ganhando no nosso país, e não só no nosso país, em termos também internacionais. E eu acho que é importante pensar. Eu dou imenso valor, independentemente daquilo que nós temos visto e que tem acontecido. Eu dou imenso valor à capacidade de comunicação que algumas pessoas têm para levar outros até a votarem e até a acreditarem. E eu acho que infelizmente cada vez há menos sentido crítico e cada vez vamos por aquilo que é mais fácil e por aquilo que soa bem, sem nós percebermos muito bem como é que nós estamos a entrar nessa onda de algum extremo e de alguma radicalização dos comportamentos e atitudes. Até porque Esse tipo de comportamento mais radical e até popular é um comportamento que não é muito de não é muito humano e é um comportamento diferenciador e de não aceitação e até de exclusão, o que não faz muito sentido numa humanidade que deve ser cada vez mais básica e mais alicerçada naquilo que é solidário e igual e transversal. Não quer dizer que as coisas que não sejam legisladas, que não tenha que haver regras e não tenha que haver leis, nós não somos, pelo amor de Deus, contra isso. Acho que tem que haver regras, tem que haver leis, tem que haver ordem. E eu acho que o facto da instabilidade política e de um bocadinho da caça à bruxa, ou então de fazer-se guerras onde não há muito sentido, ou então de fazer-se uma cena quando não há muita cena, dá espaço a que ideias mais radicais comecem a entrar e comecem, como eu estava a dizer, a ganhar poder numa circunstância que, se nós formos a ver e se formos esmiuçar, acaba, não há muito sentido.
Mas a história de fragmentação política tem, aqui em Portugal, chegou mais tarde, mas esta história de, e quando se fala em fragmentação do sistema político, é mais com a ascensão dos partidos de direita, que se tem registado muito a nível mundial, temos que terem atenção nisso. Se estivermos atentos, na Europa já há imensos países governados muito, muito à direita.
Verdade.
E espera-se que alguém, nomeadamente nos centros de investigações universitários, poderá começar por aí, começar a estudar o porquê de.
Sim.
Né? Porque, entretanto, está-se a alastrar também já a América Latina, nos Estados Unidos é o que se sabe, isto convinha estudar a razão pelo qual isto está a acontecer. Até porque depois há, pelo menos na Europa, casos curiosos de países que neste momento estão a ser governados pela extrema-direita, mas que no dia-a-dia, segundo relatos de pessoas que lá vivem, não se nota nada. Ou seja, é a mesma coisa que se estejam a governar por outro partido qualquer. E isto também poderia ser analisado o porquê de... É que depois as decisões políticas não são tanto aquelas muito próximas do povo, não é aquelas que impactam muito o povo, mas são mais genéricas e não são tanto cirúrgicas. E esse é um medo que ainda existe muito em Portugal, não é? Da ascensão do que poderá acontecer se um dia tínhamos em Portugal um governo extremo, neste caso, de direita, podia ser de esquerda, mas extremo de direita.
Sim, extremo de direita.
O que poderia acontecer.
Sim.
E se olharmos para o que está a acontecer noutros países, na Europa, e segundo o relato das pessoas que lá vivem, as pessoas não notam nada de muito significativo de alterações para pior, se considerarmos isso.
Sim, seja aquilo que for.
Na sua vida.
Portanto, sim, porque nós não estamos aqui a fazer...
Ao contrário do outro, atenção, porque há outros países em que não é bem assim.
Sim, nós não estamos aqui a fazer, não estamos aqui a criticar absolutamente nada, e eu acho que eu dou imenso valor às pessoas que têm...
Não, não é uma crítica,
têm...
nós estamos
não
a dizer é que é. Temos que convém estudar o porquê disto estar a acontecer.
Sim, e
não
nós sabemos que o que está a acontecer é porque há uma fragmentação, há um descrédito, há uma desconfiança, e os extremos acabam por ocupar espaços que os partidos principais acabam por deixar em branco porque se preocupam com situações menores. Eu acho isso. E acabam por ganhar poder. E esse poder não quer dizer nada, é o que o Fernando estava a dizer, não quer dizer nenhum extremo, não quer dizer que seja completamente radical, não é o transformador em termos sociais, mas, e isto pode ser um problema meu, neste momento, de que as extremas direitas a mim fazem-me sempre lembrar regimes ditatoriais e situações mega complexas que aconteceram no passado e que, como eu tenho alguma idade, sempre ouvimos falar. É claro que a geração muito mais nova, não sabe ou estudou só, ou ouviu assim de uma forma assim muito superficial e até às vezes leviana, o que é que aconteceu na altura do Hitler e Mussolini e aqui até mesmo de Franco. E pronto, e em Portugal, numa escala muito menor, mas também há pessoas que tiveram imensos problemas na altura de Salazar. E por isso, o que é que eu acho? Eu acho que quando a extrema-direita ou a extrema-esquerda, e eu estou a falar também, estou a falar em termos europeus, mas depois podemos ir para a União Soviética e por aí fora, o que eu estou a dizer é que os extremos, normalmente, com o tempo, acabam por assumir a totalidade de um poder E esse poder depois vai controlar a ordem social. E a ordem social significa o pensar, o fazer e o decidir. E isso é que nós temos de ter algum cuidado. E é daquelas coisas que a mim mais me impressiona, é as pessoas deixarem de terem uma atitude crítica porque se identificam totalmente com aquilo ou com as ideias principais dos extremos. É fácil, porque todos nós achamos que há coisas que têm que ser legisladas e...
Mas é aí que eu estava a referir. É por isso que têm que ser identificadas as causas de... É verdade. Não é? Porque as coisas não acontecem por acaso. Porque é que as pessoas aderem? Porque é que as pessoas concordam? Não é? Porque é que as pessoas acham que é assim, que por esse caminho que se deve ir? Não é? Isso tem que haver uma causa para isso acontecer. E o problema é que isso está a acontecer em imensos países.
Exato. Por isso...
O nosso não está lá, nem pouco mais ou menos, mas há em muitos países, sobretudo na Europa, em que isso está a acontecer ao contrário do que as pessoas pensam.
É
e atenção, porque isso está a acontecer em países do primeiro mundo.
Sim, claro.
Nós aqui na Europa há casos desses, inclusive de governos mitigados entre partidos de direita com partidos do centro, mais até do que com partidos de esquerda. E são um dos países com melhores situações a todos os níveis a nível mundial.
É verdade.
E há exemplos muito conhecidos e isso é que devia ser o estudado, o porquê disso ter acontecido, não é? E disso estar a acontecer.
Sim, e como nós temos um caso em que até está a correr muito bem. Pronto, e queridos ouvintes, isto é só um bocado aquela ideia que nós temos que pensar um bocadinho, porque é que as coisas acontecem, quais são as ações e quais são as ideias realmente para criar, digamos assim, leis que controlem algumas coisas que realmente não estão assim muito bem. Outra das coisas que, com alguma razão, existiu no ano passado foram as greves na saúde e na educação. E por muito complicado que nos possa parecer, há realmente... lá está. E depois isto tem muito a ver com as ideias dominantes da extrema-direita. Nós deveríamos criar... E por isso é que nós temos que ter uma abordagem um bocadinho mais aberta. Nós devíamos criar condições para que as pessoas em Portugal tenham salários dignos e que não seja preciso virem pessoas de fora para fazerem determinados trabalhos. O problema disto é que não há uma política salarial, e é verdade, que realmente que motive as pessoas a trabalhar.
Isso aí tem que começar primeiro pelas reformas.
Pronto, está bem,
nós vivemos num país que já não tem sido reformista, e isso primeiro tem que começar, por exemplo, pela reforma fiscal.
Pronto. Mas isto, cuidado, não estou a nem nenhum partido, nem nenhum segmento, nem nenhuma ideia. É muito importante pensar nestas questões. Eu tenho uma filha mais velha que trabalha com uma empresa que não é portuguesa, com um salário que não tem nada a ver com o português. E é uma tristeza, porque assim como ela, há tanta gente que está a trabalhar fora do nosso país e que é um ativo mega positivo. E que Portugal não tem ideia do como é importante ter uns salários adaptados e adequados à função e ao trabalho que as pessoas fazem e àquilo que produzem. E por aí digo que é que elas vão para fora.
E depois é um choque com o custo de vida, não é?
Claro.
Por isso, e essa questão da habitação e da saúde, ou melhor, da saúde da saúde, e da habitação também, podemos juntar, mas sobretudo a saúde e a educação nesta altura,
sim,
é muito caro aos portugueses. Aliás, a saúde acho que é, neste momento, aquilo que segundo as sondagens, aquilo que mais preocupa a população portuguesa.
Eu acho que relativamente à saúde, eu conheço uma enfermeira com quem... que eu até estou a miúdo e falámos muito. Os enfermeiros têm uns salários que são realmente miseráveis para a função que têm. E eu acho que nós temos que ver as coisas, a importância que têm. São eles que dão a medicação, são eles que tratam das pessoas. E eu acho que esta questão da saúde ainda não se chegou a um momento em que as pessoas realmente têm que se reunir e em que encontrar a melhor solução para que isto funcione. Porque é uma questão mesmo de sobrevivência. Os hospitais estão cheios, há listas de espera para tudo, porque realmente não há incentivo incentivos. E eu não acredito que os médicos sejam uma classe que seja diferenciada ou que seja mais importante ou não, mas realmente são eles que nos ajudam a realmente a recuperar de saúde, a recuperar de doenças. São eles que estão ali. E realmente eu acho que, first things first, eu acho que realmente os médicos
deveriam. A educação,
muito queridos importante. Ouvintes, a educação é brutal. Os professores, e eu até parece que estou...
A educação é a base do desenvolvimento de um país.
Aquilo que eu estou a dizer isso. É assim, até parece que estou numa ideologia. Não estou, queridos ouvintes, mas é assim, os professores são fundamentais, porque são eles que estão a formar os futuros presidentes, os futuros primeiros-ministros, os futuros médicos, os futuros juízes. E se não há uma educação com qualidade, o que é que vão ser dessas pessoas no futuro? Os professores têm vistas, têm completamente congelada a situação em termos de, agora esqueci-me do nome, de estão, os, não podem subir, agora esqueci-me, em termos de escalões.
Sim.
Estão completamente congelados, não pode ser. É claro que a idade da reforma aumentou, há professores quase com 66
aumentou
anos.
Aumentou para toda a gente.
Aumentou para toda a gente. Mas como é que um professor com 66 anos tem capacidade, e eu acho, não estou a retirar capacidade, mas um professor com 66 anos já está profundamente mais cansado e menos motivado para dar aulas que um professor acabou de ser formado, com novas pedagogias, com novas formas de estar, não se pode comparar. E esta questão de haver cada vez menos professores, porque entretanto aumentou-se a idade da reforma e o que é que não há vagas, e então estamos com uma população mega envelhecida em termos das escolas, e é verdade, enquanto que há pessoas aí, ou que vão para fora do país, ou que vão estudar outras coisas, e estamos a perder um ativo positivo. Nesta questão. Eu acho que, e eu sei que as greves são feitas em momentos específicos e fundamentais, mas também é uma forma também das pessoas realmente assumirem a responsabilidade e o compromisso de encontrar soluções para estes problemas.
Houve mais problemas em 2025. A habitação também é uma situação grave.
A situação, eu acho que é uma situação mega complicada, porque os preços das casas cada vez estão mais altos, para arrendar, alugar uma casa não está fácil e começa a ser cada vez menor, e eu acho que esta política também da habitação acho que também deveria ser revista, mas isto tem muito a ver com o salário que as pessoas têm, isto tem muito a ver também, temos que ir atrás, que, não é? Porque é verdade, eu, se eu não tenho um salário, eu não posso pagar uma renda que cada vez é mais alta, para além da escassez e de encontrar casas que se adaptem a nós. Também não se esqueçam que também estamos a viver um momento em que os filhos cada vez saem mais tarde de casa, e isto também, eu acho que eu como mãe fico mega feliz que isto aconteça, não sei, os outros pais não sei, mas de qualquer das formas a questão da habitação, eu acho que envolve já muitos outros detalhes, tem a ver também com a habitação social, que é uma coisa que tem que ser revista, o apoio que houve há muitos anos atrás, que havia o arrendamento jovem, e até para os jovens também comprarem casa, o que é que isso aconteceu? Toda a gente teve uma atitude mega complicada, exagerada, e o que é que isso aconteceu? Acabou. Porquê? Porque houve exageros em termos sociais, e isso impediu a sua continuação. Outra das coisas que aconteceu, que eu acho que é importante, que foi, eu sei que muita gente morre, e todos os dias morrem pessoas, mas temos que, há coisas que abalaram a nossa sociedade, e uma delas foi o jogador de futebol e o irmão que morreram num acidente muito trágico. que eu acho que é daquelas coisas que realmente nos faz pensar, e é importante nós nunca deixemos de pensar que a vida não é garantida e que nada está seguro, e isso não é dramático, é o que é a vida. Também temos aqui uma personalidade, eu sei que muita gente não gosta, mas tem que se dar valor àquilo que ele fez, que é o Pinto da Costa, independentemente de ser portista ou não. Eu acho que foi uma pessoa que realmente marcou o nosso futebol. E pronto, eu acho que é daquelas coisas que nós não podemos esquecer. Outra das coisas que a mim me chocou muito o ano passado foi a questão da Joana Marques e dos Anjos, que foi uma questão que foi a tribunal, não foi a tribunal, certo?
Sim, foi a tribunal.
Pronto, que isto foi uma brincadeira que a Joana Marques fez aos Anjos sobre...
Uma sátira que fez.
Foi uma sátira, porque eles tiveram a ideia, feliz ou infeliz, de cantar o hino nacional de uma forma muito... particular, individual e peculiar,
e correu mal, não é?
E correu muito mal. Eu acho que nós devemos ter um bocado de cuidado, e eu sou contra o bullying, eu sou contra brincar com as fragilidades dos outros. Agora, nós estamos a falar que são pessoas públicas com um hino que é o nosso hino, e qualquer versão que nós possamos dar, estamos realmente a criar uma atitude simpática ou antipática relativamente a quem está a fazer. Os Anjos puseram-se a jeito da Joana e puseram-se a jeito de toda a população, porque realmente... Nem a letra, nem o tom foi adaptado e estava... Ouçam, pelo amor de Deus. E por isso nós temos que ver e temos que ter o sentido. Isto foi só uma situação entre eles, mas é engraçado como é que isto vai a tribunal com as proporções que teve e com pedidos de indemnização envolvidos, que é completamente ridículo. Pessoal, nós temos que ter um bocado de sensatez e alguma sensibilidade para isso. E vamos fechar com algo que também foi muito trágico, que foi o acidente do elevador da Glória, em Lisboa. E isto leva-nos para aquelas situações que é importante a manutenção, que é importante o cuidado, que é importante estarmos atentos.
Sobretudo o rigor, não é? Aqui nem foi o caso da manutenção, porque ela esteve lá. O problema foi do rigor da manutenção, não é?
Pronto, eu acho que... E quanto mais velhos ou mais antigos, não é? Porque aquilo já tem alguns anos, maior cuidado se deve ter para evitar acidentes. O facilitismo nestas coisas acaba por gerar acidentes, e nós realmente, as instituições e tudo o que está a cargo destas coisas que envolvem o transporte de pessoas ou o cuidado das pessoas, realmente devem estar atentos, e por muito mais simples e por muito que achemos que as coisas estão bem, acho que devíamos respeitar na íntegra todo o processo para realmente evitar acidentes, ou então, se os houver, que eles tenham menos danos colaterais.
Foi a retrospectiva 2025 a nível nacional. Esperemos que estes assuntos não sejam transportados para este ano de 2026. Vai ser um bocado difícil, mas pelo menos alguns deles, mas esperemos que se comece a trabalhar no sentido de eliminar algumas destas questões. Para o final, vamos fechar com o Sailing e com o norte-americano Christopher Cross, que ainda dá concertos, apesar de já estar com uma idade assim um bocado para o avançado.
É verdade.
Mas é sempre bom ouvir este grande sucesso lá para trás, nos anos 80 do século XX. Christopher Cross com o Sailing. Maria, só muito obrigado, ouvintes também. 2 ou 8 dias cá voltaremos à antena. Então, até lá.
Obrigado.
Wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, it's not far to Never Never Land, a reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy, innocence again. Oh, the canvas can do miracles. sailing, all caught up in the reverie. Every word is a symphony. Won't you believe me? Sailing takes me away to where I've always heard it from. Just a dream of the wind to carry me. Soon I will be free. Serenity. Oh, the canvas can do miracles.